Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu estou percebendo a presença de algumas pessoas nos visitando nesta manhã, participando do culto conosco. Se você é membro da igreja, por favor, dá uma olhadinha para o seu lado direito, esquerdo, para frente e para trás. E veja se você reconhece quem está aí. Se você não reconhecer, ou seja, não sabe que é membro da igreja, por favor, cumprimente aí e dê as boas-vindas em nome de nossa igreja, por favor. Agora, se você é um crente assim, antipático, seco, sem vida, fica firme aí, não cumprimenta ninguém, não. Agora, se você é uma pessoa legal, simpática, espiritual, dá um sorriso para a pessoa que está perto de você. Agora, se você tem dúvida se é ou não é membro da igreja, cumprimente mesmo sendo membro da igreja, tá bom? E se você está conosco, não é membro da igreja, e quem está do seu lado não te cumprimentou, eu queria te pedir um favor. Você que não é membro da igreja e que está sentado do lado de alguém que não te cumprimentou, diga para a pessoa com um sorriso assim: larga de ser antipático, por favor. Vamos ler a Bíblia. Já pensou se a pessoa falar mesmo? É brincadeira, né? Gálatas capítulo 5. Eu queria ler com os irmãos. Primeiro nós vamos ler os versos 16 e 17. E depois eu quero continuar lendo com os irmãos, por isso eu peço que mantenham suas Bíblias abertas, tá bom? Posso ler? Amém? Quem está com o almoço pronto em casa, levanta a mão. Não, fica com a mão para o alto, por favor. Mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Muito bem. Hoje eu não estou podendo demorar muito, que eu vou viajar e eu preciso encontrar almoço pronto. Então eu estou querendo dar uma olhada aqui para poder resolver esse problema. Vamos ler a Bíblia, depois nós vamos orar de novo, tá, irmãos? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Podem ler o 17. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Amém. Eu queria, sim, muita sua atenção agora para percorrer comigo aqui estes versículos. Eu acredito que não serei muito demorado, mas eu acho que há aqui ensinamentos muito preciosos da parte de Deus para as nossas vidas. Irmãos, esse período agora do carnaval, ele é um período em que realmente parece, eu não sei se você vai concordar comigo, mas se não concordar, eu pediria que você pelo menos respeitasse aqui o ponto de vista. Esse período do carnaval é um período em que realmente parece que o diabo deita e rola. Porque acontecem coisas, meus irmãos, que são assim, de fato, contrárias à palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção, primeiro, para a seguinte realidade. Durante a nossa vida, nós vivemos algumas lutas. Nós estamos sempre em luta. Nós lutamos, meus irmãos, constantemente. Por exemplo, nós temos uma luta contra o diabo. Que a Bíblia diz que o diabo é nosso inimigo. Mas há também uma luta contra a carne. Há uma luta espiritual, mas há uma luta contra a carne. A nossa luta contra a carne não é contra as outras pessoas, não. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, dizendo que nós não lutamos contra uma outra pessoa. O inimigo da minha vida não é o pastor Isaac, não é o meu vizinho, não é algum colega de trabalho que tenta me prejudicar. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, é contra a força espiritual demoníaca. Então, por este ângulo, a nossa luta não é contra a carne. Mas agora, neste texto de Gálatas, nós descobrimos que a nossa própria carne é nossa inimiga. Nós temos uma luta contra a nossa natureza humana. Porque a natureza humana, meu irmão, ela é caída. Então nós precisamos entender isso. Existe um termo na teologia que diz depravação total. É a ideia de que quando o homem caiu, quando o homem desobedeceu a Deus, ele se tornou depravado em todos os seus sentidos. Então, a nossa vontade é uma vontade muitas vezes pecaminosa. A nossa intenção foi afetada. Às vezes nós estamos fazendo até algo bom, mas com uma má intenção. Então, os nossos desejos. Então, a nossa natureza humana, a carne, ela é depravada. Então, o apóstolo Paulo diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, em primeiro lugar, quem quer vencer, quem quer ser espiritual, precisa andar pelo Espírito. Meu irmão, a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. A ação do Espírito Santo em nossas vidas é uma ação sublime, uma ação muito elevada. E nós precisamos dar lugar ao Espírito. Quando a Bíblia diz viver pelo Espírito, então não vai satisfazer os desejos da carne. Nós podemos lembrar, por exemplo, quando a Bíblia diz em Tessalonicenses, para nós não extinguirmos o Espírito. O que é extinguir o Espírito? Extinguir o Espírito é deixar o fogo do Espírito bem baixinho. Vai deixando bem baixinho, como quando a gente vai diminuindo o volume ali da trempe do fogão. O fogão está ligado no máximo, então o fogo está alto, você vai extinguindo, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Nós precisamos, irmãos, alimentar a vida espiritual. Porque o lado da carne já é alimentado pela sua natureza. E tudo no mundo parece que é para alimentar a carne. Eu não sei se o irmão se lembra, eu já contei aqui que eu e Cristiane criamos uma vez uma cadela Rottweiler. E nós ficamos com a cadela até nós precisarmos mudar, e a cadela já era adulta, com 8 anos. Mas, irmãos, quando ela era pequena, ela já mostrava, assim, uma natureza de Rottweiler. É claro. Por exemplo, o cachorro de raça mesmo, mesmo pequenininho, ele não fica chorando muito à noite. Na primeira noite que nós passamos com a cachorrinha lá em casa, o meu pai falou assim: isso vai chorar a noite inteira, porque saiu dos irmãozinhos hoje, saiu da mãe hoje, a cachorra não chorou nenhuma vez. Ela começou a ficar maiorzinha, com uns 6, 7 meses, já estava tarracada assim, forte, já estava dando medo nos outros. E um rapaz que domava os cães lá perto da minha casa, eu chamei para ele dar um treino com a cachorra, e eu perguntei para ele se ele não ia treiná-la, vigiar o quintal, porque ele estava treinando um outro cachorro vizinho a vigiar o quintal. E eu fiquei observando ele lá, treinando o outro cachorro, e ele não fazia aquilo com a nossa cadela. Então eu perguntei para ele: você não vai ensinar ela a vigiar o quintal, não? Ele disse assim: não, nesse caso aqui eu não posso fazer o que eu estou fazendo com aquele cachorro lá, não. Mas por quê? Ele disse: porque aquele cachorro não tem a natureza desse aqui. Essa raça Rottweiler, aí falou outras raças, por natureza, eles vão fazer isso. Se eu fizer lá, aqui, o que eu estou fazendo lá, nem você depois controla essa cachorra. Por causa da natureza. Aí nós vamos criar aqui um monstro. Nem você vai conseguir dominar. Então já é da natureza dele fazer o que eu quero que o outro faça lá. Irmãos, com relação à vida espiritual, há coisas em nós que se nós alimentarmos, vai sair do controle. Porque a nossa natureza já é uma natureza, a nossa carne já pede aquilo. Então o apóstolo Paulo está dizendo que é para alimentar o outro lado, que é para andar pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? É um termo bem amplo, mas, meu irmão, inclui deixar que o Espírito Santo nos domine e pedir, invocar, suplicar a Deus, para que Ele venha intervir e controlar nossa vida. É dar mais lugar ao Espírito Santo. Como é que nós podemos dar mais lugar? Através, por exemplo, da nossa mente, a leitura da Bíblia. Colocar, irmãos, na mente aquilo que é espiritual. Se a pessoa, por exemplo, que começa a dar muito lugar à pornografia, em vez de alimentar o Espírito, está alimentando a carne. A pessoa que começa a dar muito espaço na mente para tipos de pensamentos carnais, pensamentos que são típicos da vontade humana, da raiva, da ira, da falta de perdão, da vingança, a pessoa está deixando a mente se alimentar por coisa carnal, e não por coisa espiritual. Aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos assistindo. Outra coisa, irmãos, coisas que nós permitimos que se alojem em nossas mentes através daquilo que nós ouvimos. Por que que a Bíblia, por exemplo, diz que conversas e gracejos indecentes não devem sequer ser mencionados entre nós? A gente não deve ficar com piadinha indecente, não deve ficar com conversas indecentes, porque aquilo entra no ouvido e trabalha a mente. Outra coisa, aquilo entra no ouvido, trabalha a mente e mexe com a nossa emoção. Você começa a vibrar, a achar bom, a carne começa a ter a sua satisfação naquilo. E nós não podemos satisfazer os desejos da carne. Porque a carne, ela milita, diz o texto aqui, contra o Espírito. A Bíblia diz isso no verso 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Você lembra, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele disse assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, eu faço. Ele estava falando da guerra entre a carne e o Espírito. Eu não quero, de repente eu fiz, por causa da fraqueza da carne. E aquilo que eu quero fazer, eu não fiz por causa da força da carne, a fraqueza espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há um conflito. Irmãos, é tão interessante quando alguém diz assim: pastor, eu tenho dificuldades com isso, porque a minha natureza é muito forte nisso. Homem, por exemplo, gosta muito de falar isso. Homem diz que não pode ficar sem mulher de jeito nenhum, por causa da natureza. Eu sou um homem. Irmão, todo mundo é homem igual você. Deixa eu te explicar, você não é mais homem que ninguém. Você é igual a todo mundo. Nós todos somos assim. Uma ocasião eu estava aconselhando uma pessoa, e ele disse: não, pastor, para o senhor que é pastor, é diferente, agora para mim, não, é igual para todo mundo, meu irmão. Todo mundo. Os hormônios estão em todos. Entendeu? Todo mundo. Todo mundo tem desejo, todo mundo lida com a sua natureza. Então há um conflito permanente, e preste bem atenção, nós vamos lutar, irmãos, a carne e o espírito, eles lutam, enquanto a gente vive, enquanto a gente vive. Vou lhe dar um exemplo. Ontem eu fiz uma visita mais Cristiane a um amigo que, se Deus não fizer um milagre da cura, ele está no finzinho da vida. Está no finzinho da vida. Quando nós chegamos lá naquele quarto do hospital, a família ali, a esposa, e a esposa, assim, espiritualmente bem firme, a filha, e o meu amigo, já assim, bem desfalecido, e a esposa mexeu com ele, e falou: olha quem está aqui, olha quem está aqui, abre os olhos, olha quem está aqui. E aí ele abriu os olhos, e deu um sorrisinho leve, eu senti que ele me reconheceu. Daqui a pouco, ficamos ali um pouquinho, ele voltou a dormir, e antes de sairmos, vamos orar. Vamos orar. E nós recitamos juntos ali, aquele grupo, o Salmo 23. Já tinha muita gente no quarto, parentes que vieram de longe. E quando terminamos de dizer o Salmo 23, eu orei. E quando eu orei, disse amém no final, ele foi e disse bem baixinho assim: obrigado, João. Obrigado, João. Irmãos, ali estava havendo uma luta entre a carne e o espírito. A luta entre a carne e o espírito não é só quando a gente é chamado para coisas de festas. Não, nas horas de sofrimento também há uma luta entre a carne e o espírito. Porque a filha, a esposa, ele, vivendo um momento de tantas dificuldades, há uma luta entre a carne e o espírito. Por quê? É a hora que a carne pede para blasfemar, a carne pede para xingar, a carne pede para espraguejar, a carne pede para dizer que Deus não está sendo bom. Irmãos, então ali há uma luta também entre a carne e o espírito. Mas naquele caso de ontem, o espírito estava dominando a vida do meu amigo, a vida da esposa, a vida da filha, e as nossas vidas ali ao redor daquele quadro tão difícil, mas que nós estamos enxergando a vitória de Deus ali, porque no meio da dificuldade, o Senhor continua a ser honrado. Então há uma luta entre a carne e o espírito. O tempo todo nós vamos lutar, irmãos, carne e espírito, até morrer. Porque só depois que morre, que a Bíblia diz que nós ficamos livres deste corpo corruptível, e aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e então quando Jesus voltar e haver a ressurreição, meus irmãos, aí sim, a Bíblia diz, tragada foi a morte na vitória. E aí nós estaremos livres de toda luta contra a carne. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos lutar contra nós mesmos. A nosso favor, entendeu? A luta contra a carne, meu irmão, é uma luta contra nós mesmos, mas a nosso favor. Por quê? Porque quando eu dou lugar à carne, na realidade eu estou satisfazendo um desejo da minha carne, mas que é contra a minha vida. Você está conseguindo perceber o que eu estou dizendo? Eu tenho aqui uma vontade tremenda, uma raiva do pastor Isaac, eu estou nutrindo aquilo. É só ilustração, tá, Miguel? É brincadeira do pastor. Miguel olhou com um olhão ali. Faz de conta que tem outra pessoa aqui. Está aqui o Joaquim. E eu tenho uma raiva aqui do Joaquim, e eu vou alimentando aquilo. Chega uma hora que no meio do culto aqui, meu irmão, eu vou lá e dou um soco na cara dele, eu satisfiz a vontade de quê? Da minha carne. E isso foi a meu favor ou contra mim mesmo? Contra mim mesmo. Eu que fiquei diminuído na frente de todo mundo. Eu que vou ficar envergonhado porque careta fica na cara de quem faz. Lembra desse ditado pequeno? Desde pequeno? Você era pequenininho aí faz careta para os outros. Aí alguém diz, careta fica na cara de quem faz. Isso vai ser sempre assim, irmãos. Eu vou e quero satisfazer um desejo da minha carne. Eu me torno uma pessoa, um glutão, glutonaria. Eu como o mundo todo. Eu peço um X tudo do mundo. Eu estou satisfazendo o quê? A minha carne. Mas isso é a meu favor ou contra mim? Isso é contra mim. É contra a minha saúde, contra uma série de coisas. Então, essa luta é uma luta contra nós, a nosso favor. Diga comigo assim, quando eu luto contra a carne, é uma luta contra mim mesmo, mas a meu favor. Sabe quem é o grande inimigo nosso, irmão? Somos nós mesmos. Nós mesmos. Mas aí o apóstolo Paulo vai explicar um pouco melhor. No verso 18, olha para o verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, aí entra no verso 19, que vai falar a respeito do que a carne faz. Ora, as obras da carne são manifestas. Primeira coisa que o apóstolo destaca. Ele destaca o quê, irmãos? Imoralidade sexual. O irmão sabe que é uma das áreas da vida, depois da palavra, escuta bem, depois da língua, de falar demais, de falar o que não convém, é a segunda área mais difícil de ser controlada. É a área da sexualidade. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a obra da carne, imoralidade sexual, quando o diabo quer atuar poderosamente na vida de uma pessoa, toca na sexualidade dela. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Pode ter certeza disso. Depois, impureza e libertinagem. Irmãos, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, isso aí é um conjunto de coisas. Tudo na mesma área, tudo na área da sexualidade. Imoralidade sexual, fazer aquilo que não é moral diante de Deus, aquilo que não é correto, porque na Bíblia, irmãos, existe o que é moral e o que é imoral. Você sabe que no mundo que nós estamos vivendo hoje, uma das coisas que essa pós-modernidade quer tirar é a ideia de moral e imoral, de certo e errado, de correto e incorreto. É a ideia do neutro. Presta atenção, irmãos. A ideia do neutro. Presta atenção aqui. A ideia do neutro. Aquilo que não é positivo e nem negativo. Aquilo que não é masculino e nem feminino. É neutro. É neutro. Não é certo e não é errado. É neutro. Um irmão de nossa igreja estava assistindo uma aula e a professora, assim, muito empolgada, estava dizendo que é um absurdo quando nasce uma criança, por que que põe o nome naquele que parece ser masculino de João e naquela que se apresenta como feminina, Maria? Podia trocar, não tem necessidade de colocar feminino aqui e masculino lá, podia trocar, podia quando nascesse um menino, nem chamasse menino, chamasse uma coisa neutra. Podia colocar Maria. Por exemplo, eu poderia me chamar Joana Emília. Entendeu? Porque não teria... E a professora, com um tom assim de sabida. Porque a pessoa, quando fala certa asneira, tem que falar com um tom de sabida. Olha, por que que coloca no menino o nome de João e na menina de Maria? É porque se nasce macho e fêmea. E não fui eu que inventei isso. É assim. Existe cavalo e égua, cachorro e cadela. boi e vaca. E se eu quiser dizer para a vaca que ela é boi, ela continua sendo vaca. Entendeu? Se eu disser para a vaca, tu és boi. Não, ela vai dar leite quando ficar esperando um bezerro e nascer o bezerro. E o boi não fica grávido, mesmo se eu o chamar de vaca. Você entendeu? Então a coisa vai nesse rumo. A ideia de neutro é a ideia da pós-modernidade. Não é isso e nem aquilo. Não é certo e nem errado. Aqui a Bíblia está dizendo, existe imoralidade sexual. Existe impureza, aquilo que não é puro. E existe libertinagem. A ideia de libertinagem, meus irmãos, é muito própria ao carnaval. Por quê? Porque é uma liberdade para fazer aquilo que é contra mim mesmo. Ou seja, é uma liberação geral. Pode-se fazer quase tudo. A pessoa que é... Existe assim uma complacência. As pessoas que quiserem usar drogas têm mais espaço para fazer isso. Alguma cena que pode ser um atentado violento ao pudor, no período de carnaval não é. Não é tido como tal. Então a pessoa já sai de casa preparada. Há também um incentivo a realizar aquilo que não é bom. Distribuição de preservativos, tudo isso é um incentivo, é uma ideia assim. Todo mundo vai fazer, toma aqui, olha, todo mundo vai, todo mundo precisa disso. Olha aqui, gente, ó, não deixa de pegar não, hein? Então, é um incentivo à libertinagem. Agora, o texto continua falando das obras da carne, fala no verso 20, idolatria, feitiçaria, e como o nosso mundo está um mundo assim, meio enfeitiçado, você já notou? Os desenhos de criança, cheio de feitiço, põe a varinha e... Tchum! Aí... transforma um bicho numa pessoa, aí é Harry Potter, é tanta coisa. Idolatria, feitiçaria, a carne também produz o ódio, discórdia, ciúme. Você é uma pessoa muito enciumada? Ciúme demais? Morre de ciúme? Irmão, tem aquele ciúminho levinho, aquele zelo, né? Aquele ciúmezinho assim de marido com mulher é normal, né? É ou não é? É claro que é, ué. Claro que é. Não é aquela pessoa atacada, não. Tem um atacado. O atacado é um problema sério. A mulher cumprimenta o pastor lá na porta. Bom dia, boa tarde. Tudo bem, minha irmã? Sentindo falta da irmã. O marido já acha que o pastor estava sentindo falta da mulher dele. O que é isso? Teve uma vez que... Lá na igreja que eu fui pastor, eu fiquei sabendo que o marido ficou bravo. O homem não era crente, foi na igreja, eu querendo ser simpático com a família na porta. Senti falta da irmã, para que eu fui sentir falta daquela irmã? Nunca mais o homem voltou na igreja. A pessoa atacada. Isso é um problema, isso é carnalidade. E tem um detalhe, o muito ciumento é uma pessoa em quem a gente não pode confiar. Porque o bom juiz por si julga. Então, ele provavelmente, fora de casa, é uma pessoa que não é tão assim, não é? Então, aqui, ciúme. Agora, de vez em quando, qualquer marido, qualquer mulher, de vez em quando, pode ficar meio atacado. Eu já fiquei atacado, vou contar para os irmãos. Já fiquei, todo mundo fica. Já ficou atacado, pastor, com isso? Não. Uma vezinha ou outra, né, dá para passar. Eu vou contar uma vez que eu fiquei atacado. Só para alegrar os irmãos vejam que todo mundo fica meio atacado. Era um período desse de carnaval e eu fui pregar num retiro de período de carnaval. Então estou eu e a Cristiane lá depois do culto à noite, e os jovens foram fazer aquelas brincadeiras antigas. Hoje quando os jovens fazem as brincadeiras antigas, a gente fica feliz. E aí eles foram fazer aquelas brincadeiras antigas. Olha o macaco na roda, olha o macaco na roda, olha o macaco na roda e tal. E aquele negócio de macaco. Eu não sei se é essa do macaco que você tem que correr para ficar com alguém e fica um sozinho, não é isso? É assim? Pois é, então foi essa brincadeira do macaco na roda. E eu não estava atendendo uma pessoa queria conversar comigo, E fiquei ali conversando com a pessoa, enquanto os jovens que estavam brincando lá. E irmã Cristiane resolveu também brincar de macaco na roda. E está a Cristiane lá pulando lá de macaco na roda, junto com todo mundo lá. Eu sei que é o seguinte, tem uma hora que parece que para o negócio, e sai todo mundo correndo e tem que dar a mão para alguém. Pegar o par. Eu estou conversando ali tranquilamente, quando eu vejo um rapaz lá, saiu correndo na direção da Cristiane, e fez uma coisa mais ou menos assim, e ficou assim com ela. Irmãos, aquela cena não me fez bem não, meu irmão. Aquela cena não foi edificante para mim naquela hora. Eu não sei, eu fiquei atacado na hora. Eu falei com a pessoa com quem eu estava conversando assim, aquela cena foi esquisita. Eu peguei e falei para a pessoa assim, espera um pouquinho que está meio tarde. Ô gente, vamos acabar com essa brincadeira de macaco na roda aí, que está muito tarde, amanhã ninguém aguenta levantar para o culto. E o pessoal ficou sem entender nada. Pastor, não, mais um pouquinho, pastor. E a Cristiane, que isso, amor? Que isso? Eu disse, não, essa brincadeira não. Aí ninguém estava aceitando parar de brincar macaco na roda. Eu fui e disse assim, Cris, estou precisando de você aqui na... Eu tirei ela do macaco na roda. Quando eu contei para ela, ela quase morreu de rir. Agora presta atenção, foi um ataque. De vez em quando pode acontecer da pessoa ficar atacada. Agora, o atacado crônico, aí é um problema, né? Então, ciúme, o que mais que é fruto da carne? Ira, egoísmo, dissensão, facção. Facção é divisão, muita divisão. Inveja. Agora veja uma coisa aqui, irmãos. Depois da inveja vem o quê? Embriaguez e orgia. Isso está ligado a festas. É claro que embriagado a pessoa pode ficar em casa também. Mas a orgia eram festas onde podia-se tudo. Entendeu? É uma liberação. A pessoa, as orgias estão ligadas a festas. Onde a pessoa pode comer muito, beber muito. E interessante é que há aqui embriaguez, não é? Você vê que essa junção, alguém pode falar assim, pastor, mas brincar carnaval é problema? Irmãos, o problema é que o carnaval, ele não é uma coisa só. Ele não é uma brincadeira tipo macaco na roda. Vamos brincar macaco na roda. Olha o macaco, não é isso. Lá em cima tem o tiro liro, liro. Só quem é velho de igreja que lembra disso. Lá embaixo tem o tiro liro. Lá. Só vejo isso brincando em igreja também, antigamente que brincava. Lá em cima tem o tiro liro, liro. Lá embaixo tem o tiro liro. Juntaram-se dois na esquina, tocaram sanfoninha. Bem, o carnaval não é isso. Vamos mudar o assunto. Aí. Não é. O carnaval não é isso. O carnaval também, irmãos, não é assim a pessoa brincar, botar uma fantasia e assustar os outros assim. Bum! Não é isso. Está em torno daquilo uma série de coisas. O conjunto da obra. O conjunto da obra. Ele é um conjunto carnal que alimenta a carne. E o apóstolo Paulo então vai dizer, olha, e coisas semelhantes a essas. E coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos orar pela vida espiritual do nosso país. Nós precisamos orar pela vida espiritual da nossa cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos orar para que Deus traga uma espiritualidade santa para o nosso povo. O nosso povo está mergulhado, meus irmãos, em coisas da carne, em coisas carnais, em coisas que não honram o nome de Deus. Outra coisa, irmãos, nós precisamos orar pelas igrejas, sabia? Nós precisamos orar pelas igrejas. As igrejas, irmãos, elas têm um papel na sociedade, muito sublime. Nós temos que pedir a Deus para as igrejas brasileiras serem igrejas fortes. Nós precisamos orar para que, pelo avanço da obra missionária, a pregação do Evangelho, para que o Evangelho chegue em todo o Brasil, e naqueles lugares onde o Evangelho já chegou, que o Evangelho se fortaleça. Nós precisamos, irmãos, orar pela propagação do Evangelho na nossa nação, porque o Evangelho é boa notícia, o Evangelho é cura para a alma, o Evangelho restaura o homem. Irmão, se o homem está perdido à luz da Bíblia, e o homem está perdido, o homem precisa ser salvo no meio da sua perdição. E a Bíblia apresenta Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos, irmãos, pedir a Deus por um avivamento nas nossas igrejas. Um avivamento, nós recebemos notícias aqui que Deus está realizando grandes coisas nas outras igrejas e realizando grandes coisas na nossa igreja também. Nós precisamos amar o nosso bairro de Irajá. Agora, quando eu vinha para a igreja, passei ali na frente do Itaú, está ali um palco, uma sujeirada tremenda. Aqui, com certeza, meu irmão, para impedir essa rua aqui, Padre Rosé, nesse período do carnaval, não houve dificuldade nenhuma. Não houve. É uma iniciativa da própria prefeitura. Para nós fecharmos aqui para fazer o final, a última noite do Aviva, é um custo. Sabe o que eles querem que a gente feche? A Toro Passo daqui ali só. Para não atrapalhar. Para não atrapalhar muito. Irmãos, com certeza esses dias tem carros espalhados aí. Para tudo quanto é lugar estacionado errado. Ninguém vai mexer com ninguém não, irmãos. Ninguém vai mexer com ninguém. Nós precisamos andar nesse bairro aqui, pedindo a Deus que transforme esse lugar, que transforme essas vidas. Eu queria fazer um exercício com você. Nós começamos a andar aqui em Irajá em oração, pedindo a Deus: Senhor, salve essa casa. Senhor, salve essa outra casa. Senhor, salve a casa desse meu vizinho. Senhor, salve aquela mulher que está ali na rua que eu nem conheço. Senhor, salve aquele lá que eu conheço de vista. Senhor, salve aquele ali que eu sei que é filho do seu fulano. Senhor, salve esse vizinho aqui. Senhor, entra nessa vida. Senhor, entra nessa família. Senhor, que chega num momento aqui. Irmão, sabe qual é o meu sonho? Um pastor, o pastor Fernando Brandão, estava com ele. Nós ficamos juntos no curso de mestrado e dormindo no mesmo quarto. E ele perguntou para mim assim: João, qual o seu sonho para o Brasil? E eu disse para ele assim: ah, Fernando, o meu sonho. Aí comecei a falar, e aí no final eu disse assim: era que o William Bonner, no final do Jornal Nacional, em vez de dizer boa noite, ele dissesse assim: a paz do Senhor, durmam todos com Jesus. Eu queria que o Boris Casoy, em vez de dizer assim: isto é uma vergonha, ele dissesse alguma coisa parecida assim: olha, isso é fruto da falta de espiritualidade, é falta de Jesus na vida. Eu queria, meus irmãos, que no Jornal da Noite, William Vac dissesse: uma boa madrugada e um bom sono na paz do Senhor. E falando nisso, quero recitar para você o salmo tal que diz: eu deitei e dormi porque o Senhor me sustenta. Que o Senhor te sustente nessa madrugada. Eu queria, meus irmãos, que o Bom Dia Brasil começasse com: Bom Dia Brasil, que Deus o abençoe. Desligue de nós e passe para o Despertar com Deus na Bandeirantes 21. Irmãos, eu queria sinceramente que cada jogador que fizesse um gol apontasse para cima e dissesse: Jesus! Eu queria isso, sinceramente. Já pensou se isso fosse possível? Agora, irmãos, vamos orar, pedir a Deus, a começar em nós. Nós cantávamos um cântico que dizia assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vamos ficar em pé. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um. Onde a frieza? Onde a frieza que haja amor? Onde há ódio, perdão? Para que teu corpo cresça assim, tua perfeição. Um grupo de pastores do Brasil foi à África do Sul e estava vendo um avivamento numa região da África do Sul, numa etnia chamada Zulus. Então os Zulus estavam vivendo um grande avivamento, muitos Zulus se convertendo, as igrejas crescendo, eles batizando muita gente, uma mudança de vida entre os Zulus. E uma caravana de pastores do Brasil foi passar uns dias lá entre os Zulus. E meus irmãos, eu conheço alguns que foram. Um deles me contou que a grande pergunta para o pastor, o líder daquele grupo, era como aconteceu o avivamento. E ele não ficava respondendo nada sobre isso. Os pastores brasileiros estavam assim, angustiados, porque perguntavam sobre aquilo e ele não respondia, ele mudava de assunto, falava de outra coisa. Um dia de tanta insistência, ele pegou um pedaço de pau, uma madeirinha, uma vareta, entregou para um pastor brasileiro e disse assim para o pastor brasileiro: faça um círculo ao seu redor. Ele pegou a varetinha e fez o círculo ao redor. E aí o pastor lá entre os Zulus disse: o avivamento que você quer no Brasil vai começar dentro desse círculo aí. O avivamento pode chegar no Brasil quando ele chegar dentro desse círculo aí. Ou seja, a começar em mim. Você quer uma mudança na sua casa, uma mudança na sua família. Irmãos, quantos pais preocupados porque os filhos quiseram sair para alguma coisa do carnaval, foram para longe, companhias ruins. Não desanime não, meu irmão. Faça um círculo aqui, ó, porque você vai fazer diferença na sua casa. Na nossa igreja, o avivamento começa dentro do seu círculo. Vamos orar agora? Vamos pedir a Deus. Queria que você agora, enquanto o Felipe vai tocar aqui um pouquinho o teclado, bem suavemente, você orasse a Deus agora. Se você quiser sentar para orar, pode sentar. Se quiser ficar, vamos ajoelhar quem puder. Ou ajoelhado ou sentado. Vamos ter um momento de oração. Ora pela saúde espiritual. Para sua casa ser uma casa espiritual. Para sua vida ser uma vida de espiritualidade sadia. Nossa igreja, ore agora pela nossa igreja, irmãos. Fala assim: Senhor, tira a sujeirinha daqui. Tira, Senhor. Que o teu Espírito haja livremente na nossa igreja. Senhor Deus, nós estamos aqui agora pedindo que o Senhor olhe para o nosso Brasil. Salva o Brasil, Senhor. Senhor, nós pedimos agora pela nossa cidade do Rio de Janeiro. Senhor, nós te suplicamos que teu Espírito saia nessas ruas, que teu Espírito alcance, Senhor, em primeiro lugar, os filhos dos crentes, Senhor Deus. Senhor, que teu Espírito alcance agora cada moça, cada rapaz, cada homem e mulher que estão nas ruas. Hoje à noite, Senhor Deus, nós pedimos que no meio daquela guerra espiritual, quando algumas escolas de samba, Senhor Deus, entregam o desfile a alguma entidade espiritual antes de entrarem, nós pedimos que o Espírito Santo invada aquelas arquibancadas, trabalhe, e diante daquelas cenas, diante do desfile, aquelas pessoas pulando, o Senhor consiga alcançar os seus corações, que elas percebam a vaidade da vida, o quão a vida é passageira, Senhor Deus, e como é, Senhor Deus, como é passageira a vida com máscaras. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor abençoe muitas igrejas reunidas agora, os irmãos que estão em viagem, os irmãos que estão em retiro espiritual, Senhor Deus, e abençoa-nos aqui agora também. Olhe para a vida da nossa igreja, Senhor Deus, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer, trazendo aquele sentimento, aquela postura, aquela vida de pureza, vida de sinceridade, de dependência do teu Espírito, e o agir do teu Espírito entre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.